30 minutos nos dias 20, 22 e 24 de julho em escolas particulares do Estado. Segundo o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, o Simpro Bahia, os atos ocorrerão aí nos turnos matutino e vespertino e envolverão aí docentes do Ensino Fundamental 2, do Ensino Médio, e para os profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, a forma de paralisação será definida aí por cada escola. Em nota, né, o Simpro Bahia informou que permanece aberto as negociações aí com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, o SINEP, mas afirmou que nenhuma das propostas apresentadas pelos representantes das escolas foi aceita pela categoria. De acordo com o sindicato, a manutenção do estado de greve representa que os professores seguem mobilizados enquanto aguardam em avanços nas negociações aí da campanha salarial. Segundo o presidente do Simpro Bahia, o Alisson Mustafa, a mobilização ocorre pela falta de consenso entre os professores e o sindicato patronal. A categoria reivindica reajuste salarial e do piso, remuneração, né, para atividades realizadas fora da sala de aula, além aí de melhoria aí nas condições de trabalho. Tem que dar condição, né? E olha, tem escolas aí que tem uma mensalidade, meu amigo, de 6 mil reais, 7 mil reais, 8 mil. Tem escola que tem mensalidade de 10 mil reais. Imagina uma sala de aula com 20 alunos, dá para pagar bem o professor, não dá não? 20, 30 alunos, tem sala que tem 40 alunos aí. Dá para pagar bem o professor, né, seu Marquinhos Santiago? Dá para melhorar a condição de trabalho do professor, né? Vamos botar um pouquinho a mão no bolso aí, todo mundo se ganhar dinheiro, né? Mas dividir um pouquinho do lucro com o professor, né? Vai dar mais qualidade, né, ao ensino, né? Vai melhorar muito mais aí o desempenho, tenha certeza disso. 7 horas e 34 minutos, mensagem chegando aqui pelo 981-81-4037. A Hélida na Santa Cruz. Bom dia, minha amiga Hélida. Um excelente final de semana para você, viu, Hélida? Temos aqui mais mensagens chegando. Meu amigo Antônio Lemos. Grande Antônio Lemos, um abraço. Bom dia, meu irmão. Temos aqui o Luiz. Luiz aí do bairro do IAPI. Luiz Bittencourt. Um abraço, Luiz. O Floresvaldo. Bom dia, Almir. Seu Armando aí, né? Falou das vagas de emprego hoje? Não ouvi, falou cedo, meu irmão. Falou cedo. Que bom. Deixa eu agradecer aqui. Eu cobro bastante da CESAB aqui, né? Cobro bastante, mas deixa eu agradecer a CESAB aqui pela regulação, né? A regulação da paciente na Vitória que eu pedi aqui, ela já foi regulada. Então agradeço a CESAB, eu cobro aqui, tenho que cobrar mesmo, porque é questão de vida, né? E a vida não pode esperar, né? A gente não pode retardar, né, para salvar uma vida. Então agradeço o pessoal da CESAB, né, por essa regulação aí que já foi feita. E agradecer também a Graça, né, que se empenhou também, né, Graça, se mobilizando aqui, me passou. E um beijão para minha filha linda aí, a Emily, viu? Um bom final de semana, viu, Gal, para você. Já deu tudo certo, com fé em Deus. Vou mandar mais mensagens aqui, né? De áudio, tem mensagem aqui pra gente reproduzir. Então, pronto, vamos ouvir aqui. O Maurício tá chegando na área, Maurício. Não sei se você ouviu o retorno mais cedo. Até te mandei aqui. A Embasa já retornou, esteve na localidade e disse que foi normalizado ontem. Caso não tenha aí surgido efeito para você, né, você já... Eu passei os canais aí que você precisa fazer contato para acelerar aí a sua retomada aí de abastecimento.
Almir Santana, bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs, na Bahia, que programa é esse, Almir? Almir, rapaz, o Vitória ontem ganhou como gente grande, né, dentro de casa, fazendo o seu deverzinho, é isso aí, o Vitória chegando devagarzinho, tem nosso Bahia aí, que tem que ganhar, né, da Chapecoense aí. E é o final de semana que tá chegando aí. E Almir, hoje tem Dina Nery lá no Oxi Caranguejo, no Cabula, em frente ao Atacadão, antes da entrada da Uneb. É, rapaz, vamos fazer um sonsaço lá, contando com essa galera sua aí, esses ouvintes aí da grande Rádio Excélsio. É, essa rádio é uma rádio contemporânea, é uma rádio que passa todo tipo de informação para a família baiana. É isso aí, Almir. Um forte abraço, Almir, um bom final de semana para toda a família Excélsio.
Um abraço, Maurício. E veja aí o WhatsApp que eu lhe mandei aí com o retorno da Embasa, viu? Eu já falei aqui no ar, agradecer até o pessoal da Embasa pelo retorno e já mandei para você também, viu? São 7 horas e 38 minutos, 7h38, marcando daqui a pouquinho, tem um boletim do Raimundo Rui, viu? É, mandou aqui agora o Raimundo Rui para a gente ir daqui a pouquinho fazer esse boletim esportivo dele aqui. É, seu Armando Mariano.
Bom, agora vou chamar a atenção do Almir, do Marquinhos, do Zé Roque de Paripe, o Guimarães, né, e o Zé da Saúde. A população brasileira é, via de regra, um dos que mais ronca e tem rinite no mundo, devido ao clima e hábitos de vida. Estima-se que um em cada três pessoas sofram com esses problemas, que causam consequências bem perigosas e desagradáveis, como má qualidade de sono, hipertensão, baixa performance no trabalho e até mesmo problema no coração. De acordo com especialistas médicos, nossos corpos são projetados para respirar pelo nariz. E a respiração pela boca tem muitas consequências negativas, como a falta de sono, boca seca, irregularidade na respiração, que atrapalha no bombeamento de sangue para o coração e muito mais. Mas, olha a boa notícia aqui, um novo produto parece ter surgido como uma grande solução aos brasileiros que sofrem com ronco e a rinite, sem riscos e ainda indolor, gastando menos. É que uma empresa alemã desenvolveu um pequeno e moderno dispositivo e de custo acessível, capaz de eliminar o ronco e a rinite e a apneia, de forma indolor e natural. Olha o produto, Respira Maxi. Respira Max é o novo auxiliar de respiração nasal que ajuda você a respirar instantaneamente pelo nariz no momento em que você começa a usá-lo, acabando com o ronco e com a rinite. Feito em aço cirúrgico com absorção magnética e sem causar alergias. Esse produto, Almir e Marquinhos, e amigos do Acorda para a Vida, fez tanto sucesso lá na Europa que uma empresa de São Paulo resolveu trazê-lo para o Brasil. Assim que chegar, vou mandar um para você, viu, Marquinhos, e um para o Almir Santana, para você não roncar e não ter problema de rinite, tá bom? Pronto, está dado o recado. Olha, mais uma vez, né, temos que atualizar os números de mortos com os terremotos lá na Venezuela, né? Os números. Já esse número de mortes já chegou a 4.829 mortes. Além disso, 16.740 pessoas ficaram feridas. Os dados mais recentes foram divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Ele divulgou uma série de outros números sobre os impactos do desastre na Venezuela. O número de pacientes atendidos é de 34.872. Quase 18 mil pessoas estão sem casa e mais de 128 mil famílias recebem algum tipo de atendimento. Essa é a situação de momento na Venezuela, em consequência dos dois terremotos seguidos. A Comissão Especial de Direito Condominal da OAB, Seção Bahia, vai promover na próxima quinta-feira, dia 23, o seminário jurídico Carros Elétricos e Reforma Tributária. O evento vai acontecer das 5 da tarde às 9 da noite no auditório na Ferreira Costa, lá nos Barris. O encontro é gratuito, ninguém vai pagar nada, é direcionado a advogados, síndicos, conselheiros fiscais, representantes de administradores de condomínios que buscam atualização sobre temas de impacto direto na gestão condominal contemporânea. A mesa vai discutir as principais mudanças na legislação brasileira e seus reflexos diretos nas finanças e na administração dos condomínios, né? Você pode ter mais informações no portal oficial de eventos do Domus Bank. O seminário vai ser dividido em duas principais áreas temáticas. Tem a participação de especialistas do direito, da engenharia e também da contabilidade. E o Ministério Público da Bahia prorrogou o prazo de conclusão do inquérito civil e investiga as causas de óbitos fetais e neonatais na maternidade Alberto Seme, que fica lá no bairro de Cajazeiras. Com a decisão assinada pelo segundo promotor de justiça da Promotoria de Saúde da capital, as investigações foram estendidas até maio do ano que vem, hein? O inquérito tem como objetivo principal apurar na esfera civil individual os motivos por trás dessas mortes. A promotoria realiza um cruzamento de dados entre os óbitos registrados na unidade e os parâmetros estabelecidos pela literatura médica mundial. A partir dessa análise, o órgão vai avaliar a necessidade de readequação dos processos internos de atendimento e da estrutura física da maternidade, garantindo que o local siga rigorosamente os critérios técnicos da saúde, hein? Por se tratar de uma investigação na esfera transindividual, o foco do Ministério Público não é apenas apontar culpados em casos isolados, mas identificar e corrigir eventuais falhas coletivas na gestão do municipal para proteger futuras gestantes e bebês. Todos sabem, né, que a maternidade Alberto Seme é uma importante unidade da rede estadual de saúde e referência para o atendimento obstétrico e neonatal na Bahia. No entanto, ao longo dos últimos anos, a instituição vem acumulando denúncias graves de negligência médica e violência obstétrica, Almir Santana.
Ok, seu Armando, são 7 horas e 44 minutos, né? 7h44. Vou trazer essa informação aí, pessoal que quer ir pra ilha aí, pelas lanchinhas, né? É o terceiro dia, viu? E dá suspensa a travessia, viu? A travessia marítima entre Salvador e Mar Grande chega ao terceiro dia consecutivo de suspensão. Nessa sexta-feira, 17, né, de acordo com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, as operações continuam interrompidas devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. A suspensão afeta o trajeto entre o Terminal de Turismo Náutico da Bahia em Salvador e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica. As viagens com destino ao Morro de São Paulo e Boipeba também seguem suspensas como medida preventiva. Segundo a Capitania dos Portos, permanece em vigor a bandeira vermelha para a navegação, indicando alto risco para embarcações. A recomendação é que os navegantes evitem trafegar pela Baía de Todos os Santos e por todo o litoral baiano, enquanto aí persistirem as condições desfavoráveis. A travessia foi suspensa na manhã da última quarta-feira, 15, após a piora das condições do mar, e desde então segue sem previsão de retomada aí das operações. Então você não vai descumprir aí, né, a recomendação da Capitania dos Portos. Seu Marquinhos Santiago tem lanche, Marquinhos, deixa lá parado na marina, hein, viu, Marquinhos? Não vai querer, né, seu Armando? Marquinhos Santiago, todo final de semana quer sair, mas segura aí, meu filho. Tá um mau tempo aí, né? Mar revolto aí, não vá não, viu? Deixa a lancha parada aí na marina. Na próxima semana você sai, né, não, seu Armando?
Pode gozar. Gozar, não paga nada, não tem problema. Sextou, a gente pode fazer o que quiser, né? Verdade. Eu, por exemplo, eu não encosto porque eu não tenho um barco lá, então eu fico olhando, né? Aos amigos que tem barco, que tem lancha, que nem o Marquinhos, né? Não vai sair paciência, né? Vai curtir, né? Curtir lá um.
Já tinha marcado um agora um churrasco lá na lancha e tal.
Já era. Por falar em lancha, navegabilidade comprometida, olha só, a Anvisa aplicou uma multa de R$600 mil contra a empresa Internacional Travessia, que é responsável pelo sistema Ferry Boat, que faz a ligação entre a capital baiana e a ilha de Itaparica. A decisão foi publicada oficialmente na segunda-feira pela Coordenação de Julgamento de Infrações Sanitárias do órgão federal. Essa punição é o resultado final de um processo administrativo que investigou irregularidades sanitárias na operação de serviço. E não é a primeira vez que a Internacional Marítima é punida pelo órgão federal por falta de higiene. Lá em 2024, a Internacional Travessia já havia sido multada pela Anvisa em R$300 mil. Naquela ocasião, uma fiscalização conjunta envolvendo o Ministério Público e outros órgãos de defesa do consumidor pagou condições higiênico-sanitárias graves, acúmulo de lixo e até falhas no controle de pragas, detetor de doenças nos tags Ivete Sangalo e Dorival KM. Tem que fiscalizar, seu amigo Santana.
Ok, ok, seu Armando. Agora são 7 horas e 48 minutos, 7h48. Deixa eu trazer aqui o Roque Dedeu, né? É, meu amigo tá nas ruas aí, né, meu irmão? Trabalhando cedo, né, Roque? Um abraço, meu filho.
Bom dia, Almir. Fui motorista de ônibus por 27 anos, viu, Almir? Intermunicipal. Sabe o que é isso, Almir? O povo aluga carro com preço mais barato, Almir. Isso só foi o documento, graças a Deus. Se fosse um acidente, verdade, vamos agradecer, mano, a Deus, viu, amigo?
Verdade.
Tem que prestar atenção, alugar carro em empresas que têm
idôneas,
potencial, amigo. Um abraço, meu querido.
Verdade, um abraço, meu amigo Roque Dedeu. Você falou uma coisa certa, né, meu amigo? Às vezes você vai economizar R$100, R$200. Né? Ah, porque isso ficou mais barato, R$500. Aí quando você vai ver, é o problema aí. Não é o problema, o pessoal ficou na estrada. Felizmente aí conseguiram outro ônibus para levar o povo para Aracaju, né? É isso que o Roque Dedeu está comentando sobre esse caso. Dos passageiros que ficaram à deriva ali, lá em Feira de Santana, vinham de Minas para Aracaju. O Alberto também conosco aqui. Bom dia para você, Alberto. Um abraço. Ah, Leozinha, ótimo final de semana para você também, Leozinha. Deixa eu trazer aqui a Irenildes.
Bom dia, homem. Que Deus que o senhor nos assista, sextou. Nossa Senhora nos cubra com muito sagrado. Já acordei, já liguei o rádio. Agora pra vida vamos trabalhar, meu povo. O fim não empata ninguém sair não, viu, menina chuva. Deus abençoe vocês aí.
Valeu, Irenildes, obrigado. 7h49, tá chegando aqui meu amigo Raimundo Rui, né? Com um boletim esportivo falando do jogo do Vitória. E claro que ele já vai também comentar aí sobre o Bahia, que joga hoje contra a Chapecoense na Arena Fonte Nova. Não tenho dúvida, casa cheia e triunfo do Bahia.
Muito bom dia para você, Almir. Bom dia para os amigos do Acorda para a Vida. Acorda para a Vida. É importante acordar de bem, feliz, com a vida e acreditando que tudo vai dar certo. O pensamento positivo, ele é muito importante. Eu sou Raimundo Rui, sou do Departamento de Esportes da Rádio Excelsior da Bahia. Almir, deixa eu te falar. Ontem o Vitória não jogou muito bem, não. Até porque os jogadores estão voltando de uma pequena intertemporada com esses jogos do maior torneio de seleções do mundo, mas o suficiente para vencer a equipe do Vasco da Gama por 1-0. O jogo realizado no Barradão com quase 20 mil torcedores. Um bom público para uma noite meia chuvosa aqui em Salvador. Então, Vitória vence a partida, ocupa a 10ª posição, está entre as 10 melhores equipes do Brasileirão e começa a benção largada do, digamos, segundo turno do Brasileirão, ok? Jogadores como o Briggs, o próprio Corpetino, estrearam ontem na equipe do Vitória. Eles vieram nessa segunda janela lá do Fortaleza e deram sua colaboração para esse jogo. Como sempre, esse excelente centroavante do Vitória entrou no segundo tempo e fez o gol. Eu estou falando do Renato Kaiser. Esse rapaz joga demais. É um grande centroavante hoje do futebol brasileiro. O que atrapalha ele são as lesões, mas ele é um dos melhores hoje do país jogando naquela posição. Fez um gol, gol de raça, gol de centroavante, gol de gente iluminada. Tá? Então, Vitória 1, Vasco da Gama 0. Esse foi o placar final. Hoje à noite, a partir das 19h30, o Bahia joga na Arena Fonte Nova contra a Chapecoense. Um jogo atrasado e que o Bahia não fez porque estava jogando a Copa Libertadores da América. Foi eliminado e aí ficou esse buraco sem cumprir essa tabela entre Bahia e Chapecoense. Vai ser cumprida hoje. Será que vai ter mudanças no time comandado pelo Ceni? É isso que o torcedor espera. Nós vamos começar essa partida às 18 horas. Eu vou fazer a abertura, J. Carlos vai narrar esse jogo e nós vamos estar aí com a grande participação da equipe Excelsior de olho na bola, a partir das 18h05 na Rádio Excelsior da Bahia, ok? E no sábado, o Almir tem aí a decisão da Copa, aliás, no terceiro lugar do torneio de seleções, o maior torneio de seleções do mundo, o jogo entre Inglaterra e França, França e Inglaterra. Duas equipes traumatizadas. A França jogou o melhor futebol da Copa, mas no último jogo não teve competência, o último jogo da fase de classificação para ir para a final. Perdeu e perdeu para a Espanha, com a Espanha jogando muito futebol. Tá? E agora tem a decisão também final para ver quem é o campeão entre a equipe da Argentina e a Espanha. Espanha-Argentina. Lá entre França e Inglaterra, a França é a favorita. Até porque a Inglaterra jogou nada diante da Argentina, se acovardou, ficou toda trancada e com um excelente elenco. Ninguém entendeu o que aconteceu. Já contra a Argentina e Espanha, a Espanha é a favorita, mas é bom lembrar que a equipe do Messi tem muita garra, muita raça, não se rende nunca. São verdadeiros guerreiros jogando futebol. Então, não dá para cravar, mas o correto é a França ser a campeã do mundo 2026. Bom, quer mais? A partir das 18h05. Um abraço para você, Almir.
Valeu, meu amigo Raimundo Rubio. Um abraço, meu irmão, viu? Um abraço. Bom trabalho hoje, né? Eu aproveitar que a gente está aqui nos palpites, né? E vai se despedir da Copa do Mundo no final de semana, do belo futebol que foi a Copa do Mundo. Como foi bom, viu? Assistir os jogos da Copa do Mundo, viu? Foi um sucesso. Eu realmente assisti muitos jogos e foi como a gente se limpasse as vistas da gente para o futebol, viu? E a gente acordasse mais, enxergasse um pouco mais do que é esse futebol de alto nível. E que a gente está muito atrás, viu? Muito atrás. O Brasil precisa acordar para a vida de verdade. Porque a gente, para ter uma seleção competitiva, a gente vai ter que fazer muitas mudanças, viu? Muitas mudanças. Esse ciclo de preparação para a próxima Copa do Mundo vai ter que ser um ciclo muito sério. Pegar esses meninos aí de 18, 19, 20 anos, até 25 anos, preparar para que se criar pelo menos um conjunto, viu? Porque se depender de individualidade, nós não vamos mais ser campeões do mundo. A gente vai ter que criar uma seleção com conjunto, jogando ali em prol da coletividade, porque a individualidade não temos mais, acabou. Esse talento nós não temos mais. Mas é isso, né? Final de semana a gente vai se despedir aí desse belo futebol que foi praticado aí na Copa do Mundo. E que venha o Brasileirão com boas partidas, né? Que melhore também o nível do nosso Brasileirão, o pessoal copie, né? A CBF diz que vai implantar essas mudanças, né, na arbitragem, mas não deve ser esse ano. Vai fazer uma reunião em agosto com os dirigentes, né, dos times, né, claro que também com comissão de arbitragem e tudo. Então, em 2027, a gente deve se implantar aí essas mudanças que foram colocadas aí na Copa do Mundo. Seu Armando, 7h55. Quem vai ser o campeão do mundo?
Almir. Argentina.
Argentina? Armando, eu acho que eu vou falar Argentina também pra ver se eu erro, viu, Armando? Porque eu falava Espanha e França, eu falei, França vai passar. Argentina e Inglaterra, eu falei, a Inglaterra vai passar. Eu vou dizer agora que a Argentina vai ser campeã, pra ver se ela fica no caminho, viu, Armando? Então... Marquinhos também vai falar Argentina, né? Aqui. Marquinhos também disse que a Argentina é campeã, viu? Vamos ver se a gente diz que a Argentina vai ser campeã para a Espanha surpreender, viu? No futebol, né, porque veio pela Copa, né, pelas seleções, assim, a Espanha é favorita, né? Mas pelo tudo que a Argentina fez até agora, E sem contar também com os erros de arbitragem a favor da Argentina, viu? A favor da Argentina, viu?
Problema, né?
No último jogo, todos os jogos aí que a Argentina passou, teve polêmica de arbitragem, teve erros de arbitragem que favoreceram a Argentina, inclusive nesse último jogo, viu? Teve uma falta do Messi, né? Depois, antes do lance, que não foi dada essa falta e que ele faz o cruzamento, né? E a Argentina faz o gol. Então, teve muitos erros aí de arbitragem que favoreceram a Argentina, né, em sequência de jogos aí. Contra o Egito aconteceu isso, contra a Suíça aconteceu, contra a Inglaterra aconteceu também. Então, é um jogo que acontece, tudo bem, mas todos os jogos, os erros sempre a favor da Argentina.
É, e se for nessa pegada, então, a Argentina é campeã.
É, não é?
E aí por aí afora.
Exatamente.
Mas é como você diz, né? Futebol, né? É a famosa caixinha de surpresa.
E a Argentina tem um histórico, não muito bom, né, seu Armando? 86, eles eliminaram a Inglaterra com gol de mão de Maradona. A arbitragem também não viu, né? Todo mundo viu, menos a arbitragem, né? A Inglaterra foi eliminada com aquele gol de mão de Maradona e a Argentina foi campeã, né?
É.
E a Argentina foi campeã.
Eu me lembro
naquela. Aliás, não, naquela Copa não foi campeã, não. Ela perdeu na final, né?
Me lembro que foi. Pra gozar todo mundo, que foi. Amanhã, foi? A mão de Deus, a mão de Maradona, né?
O Armando, em 78, teve aquele problema. Então a Argentina só se mete em polêmica com arbitragem, com esquema de jogo, de resultado aí no final, né? Porque em 78 eles precisavam dar mais de 4 gols no Peru, que vinha fazendo uma boa Copa. Seria uma zebra dar mais de 4 gols, que deu a 6-0. E isso é um documentário agora na Disney, né? Que 6 integrantes daquela seleção dizem que houve realmente um conchavo, né? Que foi realmente. O resultado foi combinado, né? Para a Argentina dar mais de 4 gols, né? Golear o Peru e aí ser campeão. Quem seria campeão era o Brasil, né? É brincadeira.
É verdade. Mas é isso, né, Almir? Futebol tem esses buracos que a gente chama, né? De arbitragem, de conchavos, de jogador que se vende. Tem tudo isso, né, Almir?
Rapaz. Agora, esse negócio dessas bets, essas empresas de apostas, Armando, tá estragando com o futebol. Qual o jogo do Vitória ontem? Você viu vários lances para cartão amarelo e o árbitro não dava cartão amarelo. Isso me chamou a atenção ontem. Falei, rapaz, como é que o cara com o jogo dele, já fecha o finalzinho do jogo, não teve um cartão amarelo?
É verdade.
Não é? É de chamar atenção isso, rapaz. Na Copa do Mundo a gente também via a mesma coisa. Uma partida toda sem um cartão amarelo. Peraí. Então chama a atenção da gente que tá vendo manipulação de resultados. Não
é?
O que existe, pelo menos, indício. Né?
Debaixo desse angu tem caroço.
Exatamente. Tem que ser investigado aí. Sempre nessas situações assim adversas, né? Mas um abraço a todos vocês. Vamos para segunda-feira, a gente se encontra aqui no Acorda para a Vida. Bom final de semana. Na sequência, Carla Araújo com o Expresso do Dia. Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Armando. Até segunda.
Um abraço a todos. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Acorda para a Vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte.
Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês. Esse querer.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades.
Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM 106.1, Cardeal FM com...
conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h07 na Cardeal FM 106.1, hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço, para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo, bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Bom dia meu amigo Matheus Pastore, minha amiga Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente nesta sexta-feira, nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação, você pode baixar na sua loja de aplicativos favorita, é gratuito para sistemas Android e iOS.
E como nós somos muito moderninhos, você também pode nos acompanhar na transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MateusPastore, Mateus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desse dia 17 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Ministério Público e Secretaria da Segurança Pública deflagram operação na capital contra 6 policiais militares investigados por homicídios.
Polícia Federal combate esquema de tráfico internacional de drogas com atuação no Porto de Salvador.
Mega operação contra facções criminosas bloqueia até 110 milhões de reais em bens investigados.
Prefeito Bruno Reis rescinde contratos de empresas investigadas pelo Ministério Público por suspeita de fraudes em licitações.
Cachoeira implanta a primeira Casa da Igualdade Racial criada por uma prefeitura no Brasil.
Governo prepara pacote de apoio a empresas afetadas pelo tarifaço nos Estados Unidos.
Homem é preso após tentar furtar um vaso sanitário e um carrinho de mão de delegacia em construção na Bahia.
Ferryboat e lanchinha seguem a operação alterada por causa do mau tempo na Bahia de Todos os Santos.
A final da Copa do Mundo vai ter show de Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS no intervalo, além de Jennifer Houston cantando o hino dos Estados Unidos.
Pela primeira vez, a FIFA vai entregar anéis exclusivos aos campeões da Copa do Mundo, além do troféu e das medalhas.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O Ministério Público da Bahia, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Militar, fazem, neste momento, a Operação Vínculo, para cumprir mandados contra 6 policiais militares investigados por 2 homicídios qualificados e fraude processual. A ação ocorre em Salvador e em Lauro de Freitas, com mandados de prisão e de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados. A operação é resultado de uma investigação sobre as mortes de Matheus Daniel Chagas da Silva e do adolescente Kaique Reis dos Santos, ocorridas em setembro do ano passado no bairro de São Marcos, em Salvador. Segundo o Ministério Público, as apurações indicam que as vítimas teriam sido executadas e que a cena do crime foi alterada para sustentar a versão de que houve um confronto armado. As ordens judiciais foram expedidas pelo segundo juízo da segunda vara do Tribunal do Júri de Salvador. A operação reúne equipes do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, o GAECO, da Corregedoria da Polícia Militar e da Força Correcional Especial Integrada da Secretaria da Segurança Pública.
E a Operação Meridian, para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por via marítima, provocou a prisão de 4 funcionários do Porto de Salvador. Foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 6 busca e apreensão na capital e região metropolitana. Segundo a investigação, a organização utilizava contêineres destinados à exportação de cargas lícitas para esconder cocaína que era enviada ao exterior. O grupo contava ainda com a participação de motoristas de caminhão para viabilizar a logística do transporte da droga. O inquérito foi instaurado após a Receita Federal comunicar a apreensão de 742 quilos de cocaína no porto de Londres, no Reino Unido. A carga havia sido embarcada em Salvador, fato que deu origem às investigações conduzidas pela PF.
Agora, uma notícia bem impactante que pegou a gente de surpresa, viu? O estudante baiano Wesley de Jesus, que ganhou repercussão nacional ao conquistar o primeiro lugar em medicina na Universidade de São Paulo pelo Enem, segue internado na UTI após apresentar complicações durante a recuperação de uma cirurgia no joelho. Segundo a família, o procedimento realizado após um acidente sofrido nos Jogos Universitários durou cerca de 10 horas. Na madrugada seguinte, Wesley apresentou dificuldades respiratórias, aumento da pressão arterial e taquicardia, precisando ser transferido para a UTI. De acordo com os familiares, o jovem apresenta evolução clínica estável, já despertou da sedação e continua sob monitoramento da equipe médica. A gente deseja aí a plena recuperação, né? Ele que é tão jovem, né? E conseguiu esse feito assim, que nos deixou todos com muito orgulho, né? Um baiano, ele inclusive que estudou aí por cursos gratuitos no YouTube e outros cursos que não era necessário, né? Desembolsar dinheiro que ele não tinha para pagar para conseguir esse feito assim incrível, que é o primeiro lugar em medicina na concorrida, muito concorrida, Universidade de São Paulo. Talvez não, é a mais concorrida do país, né? Inclusive em um curso também extremamente procurado, que é o de medicina. Então, muita boa sorte, muita saúde para o Wesley.
Isso aí, boa sorte. A gente está torcendo por você, Wesley. A Polícia Civil da Bahia investiga uma denúncia de injúria racial registrada durante a transmissão da semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra em um restaurante de Morro de São Paulo, distrito turístico de Cairu, Baixo Sul da Bahia. O caso ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, um torcedor argentino aparece fazendo gestos associados à imitação de um macaco em direção a um homem negro durante a comemoração da vitória da seleção argentina. A Polícia Civil realiza diligências para localizar a vítima, identificar os envolvidos e formalizar o procedimento investigativo. Em nota, a Prefeitura de Cairu repudiou o episódio e afirmou que não tolera qualquer forma de discriminação contra moradores, trabalhadores ou visitantes no município. O restaurante onde o caso ocorreu também divulgou o posicionamento, reafirmando o compromisso com a dignidade de todas as pessoas. Lamentável, né, que um homem que está ali feliz, comemorando a vitória, a raça de sua seleção, faça, acabe com tudo, fazendo uma coisa lamentável como essa, que é ilegal, que é imoral. Então, realmente, ele precisa ser enquadrado.
Agora, uma dessas notícias que parece mentira. Um homem foi preso em flagrante após invadir uma delegacia em construção para tentar furtar um vaso sanitário e um carrinho de mão em Riachão das Neves, no oeste da Bahia. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele arrombou o portão do canteiro de obras, separou os objetos que pretendia levar e tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes. O suspeito foi localizado pouco depois, na proximidade da obra, e encaminhado para a Delegacia Territorial do município de Riachão das Neves. Em seguida, foi transferida para o plantão central do Complexo Policial de Barreiras, onde permanece à disposição da Justiça. Uma curiosidade, para você que não sabe, como eu, um vaso sanitário comum de obra costuma ser instalado em prédios públicos e custa entre R$ 250 a R$ 500. O carrinho de mão também costuma custar entre R$ 180 e R$ 350. Eu digo que esse homem sujou as mãos, aí me perdoando aí o trocadilho, por muito pouco.
Perdeu o réu primário por muito pouco, viu? Agora essa é cada história. O motorista de ônibus interestadual abandonou o veículo com 46 passageiros e fugiu a pé durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Conquista. A abordagem ocorreu depois que os policiais identificaram irregularidades na documentação apresentada pelo condutor. Durante a verificação, o PRF constatou que a licença de viagem exibida era falsa e que o motorista realizava transporte interestadual de passageiros sem autorização exigida pelos órgãos competentes. Ao perceber que a fraude havia sido descoberta, o motorista deixou o veículo e escapou antes de ser detido. Os passageiros permaneceram no local e receberam orientações da equipe da PRF, que adotou as medidas necessárias para garantir a continuidade da viagem em segurança. A polícia investiga agora para identificar o motorista responsável pelo transporte irregular.
Agora eu quero saber, esse homem é o quê? Maratonista? Ele conseguiu correr, escapar da Polícia Rodoviária Federal, assim, correndo a pé? E eu queria saber o que, que a PRF fez, adotou as medidas necessárias para garantir a continuidade da
ônibus.
Ou seja, arranjou um ônibus ou um agente pegou e saiu dirigindo, né? Porque, coitados dos passageiros, não tem nada a ver com a história, mas eu queria entender o condicionamento físico desse motorista que saiu correndo da polícia no meio da estrada. Durante uma manutenção preventiva realizada na madrugada de ontem, uma iguana foi encontrada sob um dos trens do metrô Bahia, aqui em Salvador, e interrompeu temporariamente o serviço de manutenção. O animal foi localizado por uma colaboradora da concessionária que administra o metrô, né? E ela suspendeu imediatamente a atividade para garantir a segurança do bicho. Equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental foram acionadas e realizaram o resgate da iguana sem ferimentos. Após a retirada do animal, a manutenção foi retomada normalmente. Segundo a concessionária, o serviço metroviário convive com diversas espécies silvestres e segue protocolos específicos para o resgate e a prevenção desses animais. No ano passado, foram registrados 13 resgates nas áreas operacionais do metrô. Neste ano, além da iguana, já foram resgatados uma cobra, um jabuti e um pássaro.
Me chamou muita atenção o jabuti. O jabuti, devagarzinho, chegou lá debaixo de um trem do metrô e ficou.
E não se assustam, né? Quando o trem passa, ele não tá nem aí. Nossa.
Quase 57 mil beneficiários do Bolsa Família em Feira de Santana precisam realizar o acompanhamento obrigatório de saúde para evitar o bloqueio do benefício. O prazo termina hoje, 17 de julho. Ao todo, 135.084 pessoas estão incluídas nessa etapa de acompanhamento do município. O procedimento é realizado a cada 6 meses e inclui a verificação do calendário de vacinação, do peso, da altura das crianças, além do acompanhamento de gestantes e mulheres beneficiárias. Para cumprir a exigência, é necessário procurar uma unidade de saúde com a documentação de identificação, cartão do Bolsa Família ou número do NIS, caderneta de vacinação das crianças, cartão de gestante, quando for o caso. Quem não comparecer dentro do prazo, que é hoje, pode ter o pagamento bloqueado, suspenso ou até cancelado. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou ontem que a prefeitura vai rescindir os contratos mantidos com as empresas investigadas pelo Ministério Público da Bahia na operação que apura um suposto esquema de fraudes em licitações municipais. A investigação envolve contratos firmados pela Secretaria Municipal de Manutenção e pela Secretaria das Prefeituras Bairro, com prejuízo estimado de mais de 38 milhões de reais aos cofres públicos. A gente falou sobre isso aqui no Expresso do Dia. Segundo o prefeito, a decisão foi tomada para preservar o interesse público e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. Bruno Reis também informou que a Procuradoria-Geral do município e a Controladoria-Geral do município vão acompanhar o processo de rescisão e adotar as medidas administrativas cabíveis. O Ministério Público apura suspeitas de direcionamento de licitações, superfaturamento e pagamento por serviços que não teriam sido executados. As investigações continuam e buscam identificar a participação de empresas e agentes públicos no esquema, lembrando que um vereador e um secretário municipal já foram suspensos, né? Já foram afastados de suas atividades.
E como a gente deve entrega, né? Ou como foi resolvida a questão do motorista que fugiu? Dois funcionários da empresa que estavam no ônibus e um motorista reserva entraram em contato com a empresa responsável pelo transporte. Outra empresa foi contratada para concluir o trajeto e um novo ônibus foi enviado ao posto da PRF para levar os passageiros até Aracaju.
É, que bom, né? Você vê todo o problema que foi causado pelo motorista maratonista que saiu correndo porque estava devendo.
O Ministério Público da Bahia denunciou à Justiça 4 policiais militares e 2 policiais civis pela morte de 2 homens durante a Operação Travessia, realizada em maio de 2025, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, extremo sul do estado. Além da denúncia por 2 homicídios qualificados, o órgão pediu o afastamento cautelar dos 6 agentes das funções públicas enquanto o processo estiver em andamento. Segundo a investigação, as vítimas foram mortas sem possibilidade de defesa e em situação de vulnerabilidade. O MP aponta como qualificadoras o motivo torpe, o uso de meio que colocou terceiros em risco, a dificuldade de defesa das vítimas e o emprego de armas de fogo de uso restrito. Os 2 policiais civis também foram denunciados por fraude processual sob a acusação de terem alterado a cena do crime após a operação. O caso será analisado pela Justiça enquanto as apurações sobre a eventual participação dos policiais militares em fraude processual vão seguir na vara de auditoria militar.
E agora uma boa notícia: Cachoeira, no Recôncavo Baiano, iniciou a implantação da primeira Casa da Igualdade Racial Municipal do Brasil. A primeira etapa do projeto foi oficializada com a publicação de um edital de chamamento público no Diário Oficial do município. A iniciativa é conduzida pela Prefeitura de Cachoeira por meio da Secretaria Municipal de Igualdade Racial. O novo equipamento vai funcionar na Rua 7 de Setembro, número 30, no centro da cidade. O local é destinado a reuniões, palestras, oficinas, cursos, exposições, apresentações culturais e ações educativas.
O objetivo é fortalecer o enfrentamento às desigualdades raciais, valorizar a cultura afro-brasileira, preservar as tradições dos povos de matriz africana e ampliar as políticas de direitos humanos e cidadania. O edital permite o cadastramento de associações, fundações, institutos, coletivos, movimentos sociais e organizações de povos e comunidades tradicionais. As inscrições vão ser realizadas entre os dias 20 e 31 de julho, exclusivamente pelo e-mail da Secretaria Municipal de Igualdade Racial de Cachoeira, que é o cachoeiraseprome@gmail.com. Cachoeira, Seprome, com I no final, @gmail.com. Depois da análise das propostas, será criado um calendário para garantir o uso compartilhado e democrático do espaço pelas entidades cadastradas. Parabéns à Cachoeira no Recôncavo pela implantação aí da primeira Casa da Igualdade Racial municipal, né, de um município no Brasil.
E que frio é esse, minha gente? As travessias marítimas entre Salvador e a Ilha de Taparica continuam operando com restrições nesta sexta-feira por causa das condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. Segundo a Internacional Travessias, o sistema ferryboat pode registrar atrasos e até suspensões temporárias caso o mau tempo se intensifique. A orientação é que os passageiros consultem os canais oficiais antes de se deslocarem aos terminais. O tempo estável também mudou a rotina em diversas cidades baianas. Em Salvador, a temperatura mínima hoje pode chegar aos 20 graus. Em Piatã, na Chapada Diamantina, a previsão é de apenas 10 graus nesta sexta-feira. Já em Vitória da Conquista, os termômetros marcaram na madrugada 6 graus, a menor temperatura registrada no município nos últimos 4 anos. E Jequié, minha gente, a cidade sol, também registrou na madrugada com um frio intenso, Matheus Pastore.
Eu acho que realmente é a proximidade do meu aniversário, porque eu gosto de frio, e aí São Pedro está fazendo aí as providências dele para o meu aniversário, porque 20 graus em Salvador, vou te dizer uma coisa, vai ter gente aí de sobretudo na rua, né? Bem, são 8 horas e 28 minutos. Para saber de mais notícias de lá do interior do estado, vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a terra do sol, nem tanto assim por agora, e a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui. Você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na Agência AM de Comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Estamos chegando nessa manhã de sexta-feira, sextou, né? Chegando aí o final de semana. E nós estamos chegando, trazendo aí o tempo aqui em Jequié. O tempo esteve nublado pela madrugada, encoberto. Agora já com o dia claro, uma pequena chuva, uma chuva fina, chuva de inverno, graças a Deus está aí chovendo uma chuva de inverno. Agradecer a você, Martinho Santiago, muito obrigado aí pela vinheta, muito bonita, muito bem produzida, obrigado mesmo. E a gente chegando aqui com as notícias de Jequié, estou ainda apurando, mas eu recebi aqui um release, inclusive já foi publicado aí em sites aí de Salvador. É uma empresa que está sendo apontada pelo Ministério Público da Bahia como peça-chave em um suposto esquema que teria desviado 38 milhões de reais de cofres público em Salvador e se estendeu os negócios de forma expressiva aqui para o interior do estado. Esse levantamento foi feito em base de dados de controle de contratações públicas, revela que a consultora firmou contratos que somam 35,8 milhões com a prefeitura aqui de Jequié durante a gestão do ex-prefeito Zé Cocar. Então, vamos apurar melhor, né, Carla, que é um dever nosso como jornalista, para saber o que está acontecendo e ouvir também aí do ex-prefeito as explicações que ele tem para estas acusações, esses levantamentos que estão sendo feitos aí pelo Ministério Público da Bahia. Eu me lembro que desse recurso tem uma emenda parlamentar aí do deputado federal Leo Lomanto Júnior para a recuperação da Avenida Lomanto Júnior. Essa Avenida Lomanto Júnior liga aqui o centro da cidade de Jequié até a BR-116 lá no bairro Cidade Nova. E serviço que não foi concluído. Foi colocado um asfalto, inclusive já está aparecendo problemas e o serviço não foi concluído. Está entre os recursos que foram destinados, esses 35,8 milhões de reais. Foram 9 milhões ou quase 11 milhões de reais para essa obra da Avenida Lomanto Júnior aqui na cidade de Jequié. Estamos começando aí o final de semana, torcendo que as coisas sejam normalizadas aqui em termos de homicídios que têm acontecido. Está fechando aí a casa dos 40 mortes do dia 1º de janeiro até o dia de ontem, né? Que nós falamos.